Amigos ouvintes, a todos muito bom dia. Esta é a quarta edição do programa 7 Dias de Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira, com comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, bom dia.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme os nossos ouvintes estiverem a nos ouvir, em Angola ou na diáspora, vamos então começar o programa.
Carlos, Zenu e a irmã Isabel, em despeque, para serem os herdeiros escolhidos do poder em Angola. O que é que isso significa?
Bem, o tema do programa tem este título porque é o que os cidadãos que tiveram a oportunidade de ver nas redes sociais e não só. No Jornal de Angola foi estampado uma série de funcionários da Sonangol que tinham que apresentar os recursos humanos e normalmente quando estas convocatórias são feitas, os trabalhadores ficam sempre com uma ideia que serão despedidos. Mas o que é certo que foi avançado, terá sido uma das pessoas despedidas, a esposa de Zenu, funcionária sénior da Sonangol. Por sinal também, uma das pessoas que se salienta neste despedimento, que foi a filha de Roberto Almeida, que deixou há pouco tempo de ser o vice-presidente do MPLA e, pronto, já se vê que quando as figuras dos camaradas de topo deixam o Comitê Central ou o Biro Político, não seguram os seus herdeiros, os seus filhos, nos lugares cimeiros que possam ter no aparelho do Estado ou até em empresas públicas. Esta situação, obviamente, é desagradável para a família Zenu e para ele próprio ver a sua irmã despedir sua cunhada e sua esposa. Isto parece que vem ao encontro de toda uma série de situações para análise que verifica-se que dentro da própria família de Eduardo Santos, nomeadamente os seus filhos que se destacam, poderá ser Isabel dos Santos, José Nu e a Tchizé, deputada e também eleita pelo Comitê Central do MPLA, recentemente, que possam vir a entrar em despido, principalmente Zenu e Isabel dos Santos. Isabel dos Santos, não há dúvida nenhuma, que tem uma posição, pelo menos ao nível económico, e nós sabemos que em muitos países do mundo o poder económico determina muitas vezes decisões do poder político, principalmente quando querem aprovar determinadas leis que lhes proporcionam depois negócios muito lucrativos. Zenu não é por acaso que recebe da parte do Ministério da Tutela 7 grandes espaços, hectares para fazenda, o que é de alguma maneira sui generis ver um fundo soberano presidido por Zenu, um fundo soberano de Angola, a receber de concessão terras para gerir. O mais razoável seria ver o fundo soberano a conceder crédito ou financiamentos a projetos de cidadãos e agentes económicos no sentido de desenvolverem as suas atividades agrícolas. E não é isto, que é ter uma concessão, ser-lhe entregue milhares de hectares, essas 7 fazendas, para incrementar e desenvolver de uma forma, de uma dimensão muito mais alargada do que aquelas inaugurações de fruto do financiamento aos pequenos e médios agricultores, camponeses, inclusive. Obviamente que se vê que da parte de Isabel dos Santos estará numa posição mais vantajosa. Ela é PSA da Sonangol, o ouro negro de Angola, o petróleo, e também tem estrategicamente interesses no campo financeiro, onde Zenu também por lá passou e ainda terá alguns testes de ferro, e também na área das telecomunicações, com a Unitel, que até recentemente fez um grande negócio com a CaixaBank e que vai ocupar a posição maioritária do BPI no BFA, tornando-se assim uma das principais banqueiras em Angola. Já para não falar também o poder que está a adquirir no setor da energia em Angola. Nesse despique, Zenu partirá com alguma desvantagem. Está a tentar ganhar a palmilhar e ganhar alguns quilómetros, mas que se encontra atrás da irmã Isabel, isso é notório. Vai ter que se esforçar bastante. E caberá, obviamente, a última palavra, como em tudo que se passa em Angola, a Eduardo Santos, que logo verá em qual dos filhos, Zenu ou Isabel, irá apostar para ser o seu sucessor numa República de Angola que mais está a parecer uma dinastia de um reino em que o rei escolhe entre os seus filhos e não basta ser o primogênito quem possa herdar. Obviamente que em 2017, em eleições gerais, caberá ao povo soberano de Angola tomar as suas decisões. Mas mesmo aqueles camaradas do MPLA, dirigentes ou ex-dirigentes, cada vez mais criam mal-estar quando se nota não já são os seus filhos que são afastados dos lugares para dar lugar cimeiro aos filhos do presidente, mas também verificam que os próprios destes dois filhos, estamos a referir, Zenu e Isabel dos Santos, não se entenderem e estarem numa revelia que o cidadão vai vendo, vai observando ao longe, mas que acaba, obviamente, por ter alguns reflexos no país.
Mas então, essa despica, como usando o seu termo, essa despica, por exemplo, o Zenu parece ter mais vantagem do que a irmã, se tivermos em conta o montante de fundo alocado a seu dispor. Estamos a falar de 7 bilhões de dólares da instituição que ele gera, o Fundo Soberano. Bom, e também, claro, há outros investimentos que Zenu não terá, quer dizer, não tenha sido assim tão exposto quanto a irmã.
Em termos políticos, provavelmente Zenu poderá vir a obter alguns dividendos, até porque conta com alguns quadros jovens que entraram no Comitê Central. Mas, como em programas anteriores já dissemos, dá a ideia de que ele está a começar uma campanha em termos políticos. Mas se tomarmos esta ideia que o poder económico acaba por ter alguma influência, se não ao muita influência no que diz respeito ao poder político. Isabel Santos, sendo detentora, sendo PCA, Presidente do Conselho de Administração de uma Sonangol, obviamente a Sonangol gera lucros diários e mensais que suplantam, obviamente, o Fundo Soberano de Angola, que foi criado com os tais 5 bilhões de dólares, não é? E qual certo ao certo, não sabemos exatamente como é que os mesmos estão a ser geridos e aplicados. O que verificamos, sim, é, atendendo, e tem-se que considerar como válido a capacidade notória empresarial que Isabel dos Santos tem, e se é por essa via que Zenu pretende dar nas vistas, digamos assim, numa linguagem mais vulgar, aos angolanos, eu estou aqui e sou candidato também a ser presidente de Angola. Se pormos neste momento na balança, quer económica, quer política, parece que Isabel dos Santos, se tivermos seus objetivos pessoais e se for também o objetivo do presidente Eduardo Santos, ela estará, digamos, numa posição mais vantajosa. Mas isto é um despique, é uma corrida que está agora a observarmos, a ter a possibilidade de observarmos por este incidente de cariz familiar, que foi efetivamente esta situação do despedimento e que chamou um pouco mais a atenção.
Mas então, Carlos, novamente, esse despique não será, novamente utilizando o seu termo, esse despique não será, por exemplo, um instrumento propositado para nos entreter?
Bom, se essa for a finalidade, estão a conseguir. porque se é coisa que os angolanos gostam, é mesmo de entretenimento, seja ele musical, cultural, se isto for para nos entreter, vamos nos entretendo. Mas acontece que os atores principais estão no palco. Os angolanos, os cidadãos angolanos, estão na plateia, provavelmente em balcões ou camarotes, de acordo com o seu potencial económico, a observar, a ver as cenas que se podem vir a suceder ao longo do tempo, e cá estaremos para ver efetivamente se isto é um mero exercício de entretenimento ou se é um jogo mais sério de quem na família dos Santos quer sobressair-se e ganhar efetivamente o poder político, porque é isso que está em questão, é o poder político em Angola.
Mudança de assunto. Carlos, o ministro do Interior está agastado com as redes sociais e com a polícia pouco operacional no caso dos gatunos na pastelaria da Vila Disse. O que é que está aqui a passar?
Pronto, fizemos aqui uma ligação de dois temas um bocado diferentes um do outro, mas que estão interligados porque têm a ver com o próprio Ministério do Interior e com a operacionalidade da própria polícia. Nas últimas declarações, se não a última declaração do ministro, ele mostrou algum desgaste, uma visão um bocado. Encarando as redes sociais como um palco de denúncias provenientes, nomeadamente, fotografias que correram de possíveis torturas, de agressões a presos, da cadeia de Viana e outras ao longo do país, e também alguns efeitos que têm a ver com a corrupção, com a gasosa, em que os maiores responsáveis e o próprio Ambrósio Melo têm vindo, de Lemos, aliás, tem vindo a apresentar declarações de que há um esforço, tem havido um esforço bastante grande da parte da Polícia Nacional e do próprio Ministério do Interior em afastar todos aqueles agentes que se movimentam com as gasosas, com a corrupção, que são corrompidos no trânsito, em diversas situações em que intervêm. Mas, se recuarmos ao mês, um mês e meio atrás, tem vindo a fazer declarações de combate à corrupção, de tentar limpar a má imagem da própria polícia, que, obviamente, uma árvore não faz a floresta. Não é pelo facto de acontecerem situações que de pontuais são muitas situações pontuais, e quem vive em Angola sabe perfeitamente que é assim. A gasosa e a corrupção reina, não é? E por isso, com esta situação, ele até ameaça todos os polícias ou agentes prisionais que sejam apanhados a filmar ou até denunciar e a colocar ou dar alguém a colocar nas redes sociais essas denúncias. Com um regulamento interno da própria polícia que leva à expulsão, eventualmente a outras penalidades de índole criminal, não, e também por próprios aqueles que nas redes sociais partilham. Daí o estado desgastado. Ora, perante essa situação, se recuarmos também ao longo do tempo, as perseguições que se fazem às jungueiras, isto mais na ordem dos fiscais ligados aos governos provinciais, também a tudo aquilo que tem acontecido nas falhas que a polícia ocorre quando reprime manifestações, tentativas de manifestações dos revolucionários. E então verificamos um episódio ocorrido anteontem de que foi de manhã cedo, por volta das 9 horas ou 10 horas, terá havido um assalto e aqui, digamos que os próprios jornalistas, cada um tem a sua versão. Alguns dizem que aquilo começou num restaurante e depois avançou por uma loja, outros dizem que foi um determinado indivíduo que saiu de um banco, entrou na pastelaria com uma mala que transportava quando saía do banco, apareceu Depois, cerca de 6 pessoas e mais uma numa moto que acabou por assaltar esse cidadão, levar a mala. Os indivíduos entraram na pastelaria e depois aí começa as divergências de que assaltaram os cofres dos escritórios da pastelaria, outros que se tiveram, mantiveram-se. O que é certo é que a polícia começa por aparecer em virtude de uma chamada de alerta para o assalto nessa pastelaria na Vila Alice, creio que o nome Perla da Avenida, na avenida ou na rua lá da Lara. E quando a polícia aparece, aparece a esquadra que está mais próxima, depois, entretanto, a polícia de intervenção, depois, entretanto, os serviços de investigação criminal SIC, mantiveram durante aquela situação um cerco durante horas, não é? 3, 4 horas. Depois, tomaram a decisão de tomar de assalto, digamos assim, será esse o termo policial mais correto, a pastelaria, verificando que já os assaltantes não estariam lá. Há, inclusive, uma percepção de que se calhar os assaltantes já teriam saído daquela pastelaria há muito tempo pelas traseiras do edifício, da moradia onde a mesma está instalada. Ora, depois eles saíram e tornaram a vir porque populares indicavam um cidadão, um trabalhador pedreiro que poderia estar envolvido, que foi levado para a esquadra, terá sido interrogado e passado também algum tempo libertado, porque chegaram à conclusão de que não havia nada com esse cidadão que o ligasse ao assalto. O que é certo, fala-se que drones sobrevoaram a situação, filmando, houve um grande aparato policial, mantendo aquela zona afastada dos curiosos. E no final, o que é que se mostra? É com a presença da TPA, que fez duas, três reportagens até ao final do cerco policial, tanta coisa por uma operacionalidade de uma polícia que teve um resultado que foi zero. Ou seja, somando isto, aqueles frequentes e diários assaltos, que são as centenas, nos bairros de Luanda, nas ruas de Luanda, ao luz do dia, à noite, principalmente naqueles bairros em que falha energia todos os dias, não é? Nós temos uma polícia que aparentemente tem os meios, basta olhar para as rúbricas do OGE, do Orçamento Geral do Estado, que é alocado às forças de segurança, nomeadamente à Polícia Nacional, quer em número de recrutamento, quer em equipamento militar, policial, quer dizer, para depois constatarmos que seis gatunos, seis malfeitores, conseguem ludibriar, conseguem fazer um assalto, e a polícia, quer dizer, nem sabe exatamente, ou aparentemente não dá a conhecer, que efetivamente não conseguiu apanhar ou saber em detalhe o que é que na verdade aconteceu. O que está aqui em questão é o seguinte: não pode o cidadão, de maneira nenhuma, perder a confiança nos serviços de segurança, na polícia. É a última, recurso que o cidadão tem para quando são violados os seus direitos, recorrer à polícia no sentido de o defender, nomeadamente no que diz respeito a este tema que estamos a tratar, dos assaltos, não é? As redes sociais são uma caixa de redundância e até de denúncia de situações que muitas vezes a polícia já tem agradecido para efetivamente perseguir os culpados e levá-los depois do Ministério Público investigar e conseguir as provas a julgamento, e ou são absolvidos ou são condenados mediante as provas que são apresentadas e dadas comprovadas. A eficácia da polícia, o cidadão começa a ter um algum descrédito, quer dizer, tanto aparato para seis malfeitores, para seis gatunos, entram pela frente, fazem o que fizeram e saem pela traseira. E enquanto horas, quer dizer, não houve ali ninguém que se lembrou de contactar, nem de megafone, seja de forma for, Quer dizer, foi uma situação caricata e que só leva ao descrédito, e isso deve ser uma preocupação para o Sr. Ministro do Interior e para os altos responsáveis da polícia, que não devem estar tanto preocupados com as redes sociais, mas efetivamente com tudo aquilo que acontece em termos de criminalidade e muito mais em termos de prevenção. Apostar numa prevenção. Isso passa também por um policiamento à proximidade e também, no caso da energia, há muito pouca iluminação pública. Há ruas que estão meses, já para não falar anos, sem luz. E isso é um espaço, é um campo aberto para a gatunagem e, como uma falta de oportunidades de emprego, os nossos jovens, enfim, mal orientados, acabam por ter que dedicar-se aos assaltos ou aos roubos para efetivamente sobreviverem. Isto é uma situação social que piora cada vez mais e que efetivamente demonstra que o Executivo angolano não tem políticas sociais para efetivamente prevenir a criminalidade, criando situações que forcem a que hajam outras oportunidades, quer de formação, quer de educação, de ocupação de tempos livres, etc., para que se reduza a criminalidade, que substancialmente todos sabemos que é uma criminalidade que envolve muitos jovens.
Carlos, você se referiu muito bem sobre a questão da corrupção no seio do Ministério do Interior. Mas é o seguinte, como é que nós podemos combater a corrupção precisamente quando temos assuntos de salários em atraso no seio desta corporação?
Pois, isso é uma outra situação que tem a ver com a corrupção e tem a ver com a famosa gasosa, não é? Aproveitando os seus cargos, neste caso os agentes policiais, que ou porque não recebem ou porque ganham pouco, muitas vezes até porque ganham pouco, arranjam esquemas para alimentar as suas próprias famílias, para, pronto, mas não se pode ir por aí, isto não é justificação para se combater, e há, digamos, declarações, como disse, de responsáveis que há um mês, 2 meses antes a estes factos, têm vindo a público a dizer que tem havido um combate sério à corrupção e à gasosa nos meios policiais, nos agentes policiais, e têm havido expulsões e têm havido sanções aos polícias que são apanhados em esquemas de corrupção. Mas isso tem que subir muito mais. Tem-se que criar uma estrutura muito séria de combate à corrupção ao mais alto nível. A oposição, muitas vezes, está ou quase constantemente a levar este assunto para a Assembleia Nacional para ser agendado. Tem que haver uma alta autoridade contra a corrupção, enfim, chamem o que lhe quiserem, onde o cidadão possa denunciar livremente e com a cobertura total pela lei, para que se levantem processos contra indivíduos corruptos, contra pessoas coletivas que sustentam essa mesma corrupção. Enfim, tem que haver um combate frontal, sério, contra a corrupção. Não é só a polícia que está em questão. A polícia veio, agora o assunto do tema do programa, em virtude desta situação, do desagrado manifestado pelo ministro do Interior, que se virou para as redes sociais, quando efetivamente também se reconhece a própria polícia, que aproveita as redes sociais e as denúncias que acontecem nas redes sociais para agirem, nomeadamente, em atos de corrupção. Por isso, enquanto houver salários baixos, falta de pagamento de salários, falta de condições para todos aqueles, que não é só a polícia, toda uma estrutura da função pública, da administração pública, que peca por isso, e há agora a justificação desde finais de 2014, evocados pelo Presidente da República e titulado Poder Executivo Angolano, que é a crise económica que tudo justifica para daquilo que de mal acontece em Angola. Mas há que, apesar disso, apesar dessa crise económica, há porque pegou-se em 240 ou 400 agentes como exemplo, mas sim haver um combate sério, diário, constante, efetivamente, contra a corrupção em Angola.
A população do Cunene não acredita nas promessas do novo e velho governador nomeado recentemente. O que é que se está aqui a passar?
Quando pensávamos que o general Kundi Payana ia terminar a carreira como governador do AMBO, eis que surge no Cunene uma posição que ele ocupou, creio eu, nomeado por Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, que foi a sua primeira posição como governador, foi exatamente no Cunene e agora retornou por vontade de Eduardo Santos. Numa altura em que o Cunene continua com aquela situação gravosa na área da falta de água, na área alimentar, na área agrícola, enfim, todas aquelas condições que são retratadas e são publicamente conhecidas e denunciadas, inclusive, pela Igreja Católica e pelas outras igrejas e pela sociedade civil. É com algum ceticismo que, quando o Ministro da Administração Territorial, o MAT, e de Sousa fez a apresentação ontem do general Kundi Payana enquanto novo governador do Cunene, as pessoas veem no general Kundi Payana uma pessoa de boas intenções, mas que já tem uma certa idade, não é? Está cansado. E o Cunene está a precisar, efetivamente, de uma pessoa com um dinamismo maior, com uma propensão de palmilhar quilómetros e quilómetros. Não quer dizer que o Kundi Payana não tenha esse tipo de atitude ou que não queira fazer exatamente esse tipo esse tipo de ação junto à população, resolvendo os problemas que são constantes e que o Executivo Central não tem conseguido resolver. Por isso, as pessoas no Cunene não vêm, não viram com muito agrado ter o general Kundi Payana a ocupar estas funções, porque não reconhecem nele, digamos, pela sua idade, que já devia, digamos, ter uma merecida reforma, que possa ou ter condições para resolver os graves problemas que o Cunene tem, se é que não é uma das províncias mártires de Angola em termos sociais, que tem a ver exatamente com o problema da água, quer para as populações, quer para o gado, quer para irrigar a agricultura, e ainda esta semana, no início da semana, apresentar um grande plano com uma magnitude de tal ordem que a sociedade civil e as próprias igrejas olharam para aquilo e viram uma coisa tão grande para realizar, que só mesmo vendo daqui a quanto tempo é que conseguem pôr aquele projeto a caminhar no sentido de resolver os problemas. Por isso, apesar de, quando Kundi Payana, depois de ser nomeado, diz que uma das prioridades é a parte alimentar, pois, antes de cultivar e antes de fornecer os alimentos ao povo, esse tem que haver o aspecto da água potável, da irrigação dos campos. Quer dizer, há ali um desfasamento em termos de prioridades, em termos de agenda do novo governador, general Kundi Payana, no sentido de tentar resolver, mas ou vai ter a felicidade de ter vice-governadores e uma equipa mais jovem que ultrapasse, digamos, a sua idade e a forma mais pacífica de resolver os problemas, ou então o Cunene ainda vai ter uma situação problemática durante algum tempo e terá que ser o Executivo Central, a cada passo, a sociedade civil, as Cáritas já estão outra vez a pedir doações para o Cunene. Por isso, não se sabe até que ponto é que o general Kundi Payana acaba por aceitar um cargo quando o melhor era ele reformar-se em virtude da idade que tem. Há uma grande experiência que efetivamente ele possui, mas que, na verdade, novos quadros deveriam estar a ser nomeados para resolver os graves problemas do povo e, neste caso, do CUNEP.
Esta nomeação, o que é que realmente reflete para o partido no poder em termos de eleições?
Revela uma falta de soluções por parte do titular do Poder Executivo angolano e por parte do presidente de Angola, que é a mesma pessoa, porque ela é que tem a responsabilidade de fazer as nomeações dos governadores, enquanto presidente da República, no âmbito das suas competências, e sendo governador representante do governo nessa província e com tantos comitês especializados que o MPLA tem. Tantos quadros entraram recentemente, como foi feito a apologia disso no Comitê Central, que são quase sempre os meus velhos camaradas a ocuparem estes lugares. Ou, efetivamente, há uma falta de soluções da parte de Duarte Santos, ou, na verdade, o próprio MPLA já não tem aqueles quadros em que o presidente do próprio partido e presidente da República acaba por escolher os velhos camaradas para ocuparem cargos, neste caso do CUNENE, que merecia, efetivamente, como foi já dito, um quadro mais jovem, mais dinâmico, para tentar resolver os problemas das populações do CUNENE.
Por último, Carlos, a cimeira de negócios dos Estados Unidos, África com Angola, um pouco ampliada nestes negócios por incapacidade de captar investimentos. Porquê?
Bom, como sabe, aproveitando a concentração de grandes dirigentes, nomeadamente africanos, em Nova Iorque, por altura desta cimeira da ONU, o vice-presidente que representou o presidente da República também participou nesta cimeira dos Estados Unidos-África. E amanhã haverá a possibilidade dos empresários também constatarem naquilo que se chama o AGOA, um programa de que Angola tem utilizado muito pouco. Aliás, um exemplo recente que eu tomei conhecimento foi a exportação de contentores de cerca de 11 mil toneladas de café angolano. Eu não tenho ideia de quanto é que se pode consumir café nos Estados Unidos, mas creio que contentor de 11 mil toneladas de café angolano. Enfim, para abastecer vai ser muito pouco, quase mínimo, quase que nem vão dar por isso. O AGOA tem cerca de 6 mil produtos em que potencialmente Angola poderia aproveitar alguns para exportar à taxa zero, porque estamos a falar de um apoio que os Estados Unidos consagra não só aos países africanos, mas a todos aqueles que necessitam, são produtores de matérias-primas e necessitam desenvolver a sua própria indústria e os seus produtos manufaturados, desde que se garanta a qualidade que os Estados Unidos exigem, e este é que é o grande problema de Angola, é que produz pouco e o que produz não tem a qualidade suficiente para entrar neste programa do AGOA, que há mais de uma década que vigora em Angola e que Angola tem aproveitado muito pouco. Digamos, são cimeiras, são conferências que se fazem em que os agentes económicos angolanos escolhidos a dedos para participarem neles, acabam por não aproveitar este grande programa que os Estados Unidos têm através do AGOA, que dá a possibilidade de exportar efetivamente a taxa zero os produtos produzidos fora dos Estados Unidos e que os americanos de alguma maneira poderão consumir. Por isso não vejo um grande sucesso, aliás, por aquilo que se vê este exemplo do café de Angola, já para não falar no grande produto, mas isso já é de conhecimento geral, que se exporta para os Estados Unidos, que é o petróleo, não é? Mas dentro da diversificação da economia pretendido pelo executivo angolano, não se vê, não se vislumbra outros produtos para esse efeito.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Como é possível, por exemplo, que o Presidente da República muitas das vezes desloca-se a cimeiras da OAA, da SADC, na região da África Austral, mas cimeiras de envergadura como das Nações Unidas manda o seu representante?
Nós sabemos que o presidente Eduardo Santos desloca-se muito pouco para cimeiras internacionais. Raramente, tirando essa da OAA ou uma ou outra da SADC que se realiza em Luanda, porque deslocar-se para fora é muito raro, faz-se representar ou pelo vice-presidente ou pelo ministro das Relações Exteriores, Chicote, não é? Por isso é muito raro. E vamos lá saber qual é a razão do Presidente da República de Angola não se representar ele próprio nessas grandes cimeiras que são feitas um pouco por todo o mundo e mandando mais representantes. Só ele é que saberá por que razão é que manda pessoas para o representar, obviamente, pessoas que são de referência, como é o vice-presidente e como é o ministro das Relações Exteriores. Agora, as razões que levam a que Eduardo Santos não saia do país para se fazer representar, pois só ele próprio é que pode dizer porque é que um não o faz e porque é que se faz representar.
Carlos, muito obrigado pela sua participação. Continuação de bom fim de semana e até a próxima semana.
Um grande abraço aos nossos ouvintes e cá estaremos na próxima semana para fazer mais um outro programa. Um grande abraço e uma boa semana de trabalho.
Mama Gilanda, 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 m